Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder. Apresentação, Carlos Oliveira.
Olá, no programa de hoje a gente conversa com especialista em questões da juventude, educação e sociedade, professor Cândido Gomes. Ele é coordenador da Cátedra da Unesco na Universidade Católica de Brasília e fala com a gente sobre a atuação política dos jovens brasileiros. Como vai, professor?
Tudo bem, é um prazer estar aqui e falar da juventude brasileira.
Bom, e participa também dessa conversa o jornalista da Rádio Câmara, Aprígio Nogueira. Tudo bem, Aprígio?
Tudo bem, Carlos. Como vai, professor Cândido?
Tudo bem.
Professor, ao considerar o histórico da participação dos jovens na política em épocas de exceção, por exemplo, na ditadura, o engajamento atual dos jovens, o senhor acha que está à mesma altura do que a gente pôde observar nos anos de exceção no país?
Os tempos mudaram, de modo que a atuação dos estudantes naquela conjuntura foi uma atuação histórica muito importante. A educação superior abrigava muito menos alunos do que hoje. O perfil socioeconômico desses alunos era também diferente. E é claro que em várias décadas o mundo mudou, o Brasil mudou, a sociedade mudou. E os interesses também dos jovens mudaram, se voltaram mais para a sua profissionalização, para a formação de uma carreira individual, onde eles ganhem a vida e tenham suas recompensas financeiras e sociais. De modo que a cada época corresponde um papel específico para o jovem, com maior ou menor repercussão.
O senhor falou, professor, da inserção do jovem daquela época num nível social econômico diferente, que houve uma melhora de lá para cá? Qual é a situação hoje?
Houve uma grande democratização. O Brasil é um dos países da América Latina que ainda mantém baixa participação de jovens na educação superior, mas a democratização nesse período foi muito maior. Novos estudantes, estudantes trabalhadores principalmente, passaram a participar e, é claro, o tipo de protagonismo é diferente.
Professor, o senhor falando do protagonismo do jovem, a gente pode citar algumas situações em que os jovens conseguiram modificações importantes, pelo menos participaram de algumas modificações políticas importantes. A gente pode ter como exemplo o Fora Collor, que muitos jovens pintaram a cara e foram para a rua, mas ultimamente a gente não consegue notar mais esse tipo de participação. É uma relação com o desenvolvimento que o senhor até falou de mudanças sociais, econômicas e de participação também na faculdade, participações no trabalho e assim por diante?
Pelo que eu ouço dos jovens, dos colegas professores e de diretores de estabelecimentos, hoje há uma espécie de indiferença que é ratificada pelos números das pesquisas no que se refere a política partidária, como se houvesse uma espécie de desilusão. Na verdade, alguns diretores têm me revelado que os adolescentes os enfrentam claramente quando eles vão advogar valores de ética e tudo mais, porque aparentemente estão faltando bons modelos de papéis na sociedade. Não sei se conjuntural ou estruturalmente.
O senhor diria que os jovens estão mais resignados hoje?
Penso que sim. Eu penso que eles consideram que é melhor cuidar da sua própria vida, porque a vida política parece que não tem nem atrativo, nem esperança para eles. E a esperança é uma virtude, e virtude quer dizer força.
Não haveria também uma diferença, a gente comparar com a época da ditadura e logo pós-ditadura, no governo final do governo Collor, foi o segundo governo pós-ditadura, havia muita uma demanda reprimida, talvez, e um protesto de uma situação de exceção, primeiro e depois com Collor ainda uma democracia que ainda estava engatinhando. Será que também isso não colabora para que não haja uma reação tão forte?
É provável que sim, porque naquele tempo, em 92, 91, 92, o Brasil tinha feito uma nova Constituição, tinha enfrentado 5 anos ou mais que isso de dificuldades econômicas, de elevada inflação que os jovens e as crianças sentiam, e havia uma esperança de que eles estariam recolocando o Brasil democrático na rota certa.
Dentro desse tema que o Aprigio puxou, professor, aqui para a nossa conversa, a gente pode imaginar que, como ele disse, da resignação do jovem naquela época, hoje em dia falta o interesse por se resignar contra, por exemplo, questões de éticas que a gente vê na política, porque as pessoas estão mais ligadas na própria sobrevivência mesmo do que do coletivo?
Certamente, as pessoas estão, quando procuram uma instituição de educação superior, principalmente, são pessoas que têm interesses em profissionalizar-se. Agora, é claro que passada a transição política, a discussão, a atividade tende a ser menor. E no caso das últimas eleições, eu encontrei até notícias de que o número de candidatos jovens e o número de eleitores jovens, especialmente naquela faixa facultativa de 16 e 17 anos de idade, esse número aparentemente caiu.
Caiu o número de eleitores, quer dizer, estão comparecendo menos às urnas.
A Constituição diz que o voto é facultativo, mas, na verdade, quem se alista eleitoralmente e obtém o título com 16 e 17 anos é menos de um terço dos jovens com a idade correspondente, pela minha estimativa, porque eu não encontrei dados certos para isso.
A gente nota que realmente a Aprigio tem diminuído, né? Quando houve essa facultação do voto para menor de idade, menor de 18 anos, o interesse era de que houvesse mais participação dos jovens justamente no voto, né? Na cobrança e também na mobilização política mesmo. E a gente, como o senhor disse, pelos dados pode observar que isso não está acontecendo, né?
Exato. E o problema é que não ocorre isso somente no Brasil. Há muita desilusão registrada por pesquisas comparadas europeias no que se refere à política e a partidos. Os jovens e adolescentes tendem a ser indiferentes. E quando o voto não é obrigatório, acontecem coisas como nas últimas eleições para o Parlamento Europeu. Cerca de metade dos eleitores, ou menos, foi às urnas. E o resultado é que quem mantinha objeções ao status político ficou em casa. Resultado, venceram a centro-direita e os verdes, enquanto a votação da esquerda foi uma das mais baixas da história da União Europeia.
No público jovem também, no eleitor jovem europeu, tem sido assim também.
Também assim, nos Estados Unidos, o problema de um candidato a presidente como Obama é levar as pessoas desesperançadas às urnas, porque quando vem a indiferença, a maioria que se registra na votação é a maioria que tem motivos adicionais para votar, enquanto que as pessoas que simplesmente se desiludiram não vão. E por isso a estratégia de campanha eleitoral de Obama foi bastante diferente. Ele deu, inclusive, um grande protagonismo aos jovens, usou a internet, e nós já tínhamos uma lição depois dos atentados de 11 de maio na Espanha, quando uma corrente de e-mails e falas por meio do computador na Espanha fizeram com que o candidato de centro-direita perdesse, ele que era líder nas pesquisas, enquanto o Partido Socialista Operário, com Zapatero, conseguiu ganhar por uma boa margem.
Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já já a gente volta com a conversa sobre política.